O nosso texto base nos acompanhou durante estes 40 dias. Eu quero que você leia comigo nesta série pela última vez. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Vai ser projetado e eu quero que você leia bem forte comigo. Todos juntos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. O que você tem aprendido nestes 40 dias, nestas 7 mensagens, é que você não vem à igreja para ser abençoado. Em Cristo temos, Leandro, todas as bênçãos. Então eu não exerço uma vida, eu não corro atrás de um relacionamento com Deus para ser abençoado. Porque em Jesus sou abençoado, esse é o meu ponto de partida. Eu sigo em direção ao alvo que é Cristo. É desgastante viver uma vida pleiteando bênçãos. Não é isso que Deus te chamou para fazer, não. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor para termos relacionamento e intimidade com Ele. Esse é o foco. Deus quer filhos que se aproximem dEle, não por aquilo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Quem que gosta de amizades que se aproximam para usufruir? Quem que gosta de gente que se aproxima de você com segundas intenções? Ninguém, só se você for um tosco. Ninguém gosta de gente interesseira. Por que que Deus gostaria? Deus não quer um bando de religiosos que ficam ali, cheio de regras. Ele quer filhos. É, pastor, mas não vem com essa conversa não, porque a gente chega na igreja cheio de pode e não pode. Irmão, primeiro, a Bíblia fala que você é livre, você faz o que você quiser. Mas a Bíblia diz que nem tudo convém. O problema é que você quer viver do jeito que você quiser, fazendo o que a tua carne desejar, mas você não quer as consequências das tuas escolhas. Então, você não é livre da colheita do que você planta, para o bem ou para o mal. Então, a Bíblia traz a você o quê? Princípios. Ó, você quer viver o melhor? Isso, isso e isso. E se eu não quiser fazer? Bom, o problema é seu. O problema é seu. Eu quero, como pai, que você viva o melhor. Quanto mais nos aproximamos do Senhor em intimidade e relacionamento, mais a nossa vida fica leve. Simples. A Bíblia nos diz que Deus nos chamou para liberdade. Não para uma libertinagem. Liberdade. O pecado escraviza, mas Jesus nos liberta. Então entender que nele sou abençoado me traz leveza. Eu vejo crentes com o coração pesado, medo. Desde quando, irmão, cristianismo gera medo? Isso é do homem, não é do Espírito de Deus. Vocês aprenderam comigo, por ensinar a palavra, que o medo é um espírito demoníaco. O Espírito Santo é um espírito de poder, amor, coragem, moderação. Então, quando você entende que em Cristo está firmado, você pela fé entende que Deus já liberou sobre a tua vida todas as bênçãos. Ah, então eu não preciso fazer mais nada para merecê-las? Não, estão liberadas. Viva debaixo da cobertura de Deus, dos princípios de Deus, e de uma forma natural você vai ver a manifestação destas bênçãos na sua vida. Faz sentido? Você está entendendo? Ótimo. Então, 40 dias, 7 semanas, falando sobre dinheiro, sobre vida financeira. Quem está comigo desde o primeiro dia já está tranquilo. Alguns se achegaram durante a jornada e quando ouviram que o assunto era dinheiro, já, meu Deus do céu, já pôs a mão no bolso, pegou a carteira, né, colocou lá no fundo, falou assim: esse pastor, vão me roubar, vão me... Né? Aí você entendeu que é muito pelo contrário. que o desejo de Deus para a tua vida não é de tirar de você, mas dar mais a você. Só que essa questão do liberar de Deus tem a ver com a sua capacidade de administrar. Porque Ele te ama demais para te perder para o amor ao dinheiro. A Bíblia diz que quem deseja ficar rico, arma ciladas para si. Mas quem ama a prosperidade entende que prosperidade não é ter, é ser. E é nessa direção que temos andado nestes 40 dias. Para muitas pessoas que entenderam e estão obedecendo o que ouviram aqui, vão poder testemunhar um antes e depois. Eu sei disso. Eu já tenho ouvido isso. Diante desta recapitulação, vamos à mensagem final. Eu quero ler um texto de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 9, a partir do verso 6, onde nos aponta o segredo para uma vida abençoada. Sabe que é um segredo que não é segredo, né? Que eu já falei. Mas só para poder chamar a tua atenção, falei, qual é o segredo de Tostines? Então é só uma questão aqui de semântica. Não são segredos. Na verdade são princípios abertos. É que tem tanta gente correndo atrás do sucesso que nem consegue enxergar a simplicidade da resposta que está bem diante dos nossos olhos. 2 Coríntios, vamos lá, acompanhe a leitura que farei. Lembrem-se daquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Diga comigo, vocês serão... Não, joga na primeira pessoa, creia, aplique fé, diga, eu serei enriquecido de todas as formas. Você consegue entender isso? Deixa eu terminar. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Na verdade, você começa a aprender que um dos segredos da prosperidade é que vai muito além de você. A razão de Deus querer alargar as suas fronteiras vai muito além de você. Tem a ver com um propósito maior. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Nas últimas semanas a gente aprendeu princípios tão importantes, Roberto. Princípios assim que muitos de nós relembramos e muitos de nós aprendemos pela primeira vez. Falamos que é tudo sobre o coração, dízimo, primeira parte, primícias, generosidade, multiplicação. Aprendemos nesta série a colocar nosso coração no lugar certo, porque Jesus disse lá em Mateus capítulo 6 que onde estiver o meu tesouro, lá estará o meu coração. Falou sobre fidelidade, como em Levítico 27:30, a décima parte do produto da terra, dos cereais, dos campos, das águas, pertence ao Senhor, é um princípio. Falou da generosidade nessas ofertas, como o texto que a gente acabou de ler, do verso 6, quem planta pouco, quem planta muito, colhe muito. Nós aprendemos dízimo, a proteção, e que ofertas são sementes. Por isso que você tem aprendido e declarado dízimo com fidelidade, oferta com generosidade, primícias com gratidão e fé, e todos sempre com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Agora, o segredo dessa vida próspera e desta vida abençoada se dá na mudança de mentalidade. Tudo começa aqui. E aqui eu quero trazer algumas mudanças necessárias, para ser exato, quatro. Quatro mudanças fundamentais. E a primeira delas é o fato de você crer no sobrenatural. Bem, olha que interessante. Quando você participa de qualquer curso sobre liderança, vamos pensar em alguns dos coaches mais proeminentes do Brasil. A maioria deles que eu conheço, todos são cristãos. E daquilo que compartilham sobre visão de liderança e de mentalidade, são inspirados na vida de Jesus e nos princípios da palavra de Deus. Márcio Michele, Paulo Vieira, Kaiser, meu Deus, todos cristãos. Ouvi todos eles. Com alguns tem um relacionamento, tem amizade. Agora, você ouvir de um profissional, de um líder, uma palestra sobre mudança de atitude, de mentalidade, ok, muito se fala sobre neurociência, e eles ficam muito nessa área, provando, levando você a entender e aplicar. Mas você não está num curso de coach, você está numa igreja, você está diante de um pastor, e eu estou aqui para te dizer sobre tais princípios que de fato transformam, ouvimos de Deus, mas que a principal mudança precisa estar não apenas na questão da obediência de algo novo que você está aprendendo, mas de fé para crer no sobrenatural. Crer que aquilo que estou aplicando não se trata apenas de um princípio que vai me levar a crescer, mas fé para entender que aquilo que acontece na minha vida vai muito além da minha capacidade. É algo que vem direto do trono de Deus. É a manifestação do poder sobrenatural de Deus. Eu preciso entender, eu preciso crer, porque o verso 8 está justamente nos apontando nessa direção. E Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. O quê, pastor? Bem, que toda a graça lhe seja acrescentada. Agora, o que é graça? Eu expliquei há duas semanas atrás. Graça é um favor que eu não mereço. Então preste atenção, perceba que princípios, quando são obedecidos, ótimo, você colhe dos princípios que obedece, mas crer no sobrenatural é ir além de uma colheita natural. Quem está em Jesus, quem crê em Jesus, quem anda com Jesus, quem entende o propósito do porquê irá prosperar, conta com uma ação exponencial. Agir nos princípios que a Bíblia ensina dá a você uma colheita natural, mas crer no poder sobrenatural te leva à exponencialidade. Não ainda? Não entendeu ainda? Tá, vou tentar desenhar, porque mais fácil que isso eu não sei. Gente, pegue duas pessoas. Duas pessoas. Uma ateia e uma crente. Crente, entenda-se por fé. Fé na palavra, fé em Deus, fé em Jesus como Senhor e Salvador. Essas duas pessoas são empresárias. Estou pensando num exemplo que eu já ouvi. Tal pessoa coloca em prática o princípio do devolver 10%, dízimo. Mas ela aplica um princípio que é bíblico, mas ela não crê que Deus existe. Mas ela entende que faz bem pegar esses 10% e aplicar, distribuir como lhe aprouver. Isso gerará a ela algo que refere-se a um tipo de colheita por conta do princípio aplicado, mas uma colheita natural. Gerará no coração uma blindagem com relação ao egoísmo. Ela exercitará uma certa generosidade que a levará a um fluxo maior do recurso. Agora pegue o mesmo princípio a um filho. Alguém que tem intimidade com Deus, que entendeu o propósito do porquê está fazendo o que faz. E que quando devolve esse dízimo, não faz da forma como ele acha melhor, mas ele traz de acordo com o que a palavra ensina. E faz isso com alegria, faz isso em fé, crendo num propósito maior. A diferença é que um tem uma colheita natural, o outro experimentará algo sobrenatural. Muitos me perguntam, conforme roda o Brasil e fora, o que aconteceu em Araçatuba, e eu não sei como explicar. Muitos me perguntam, pastor, fala para a gente. Fala assim, eu não sei explicar. O que eu posso falar a você é que o que tem acontecido no Amor e Cuidado em Araçatuba é algo exponencial. Eu sempre digo, Deus fez. Deus resolveu fazer. Eu conheço muitos empresários aqui. Eu conheço pessoas que são profissionais liberais aqui. Conheço pessoas que trabalham no comércio. São comerciárias. E o testemunho é o mesmo. Seja do empresário, seja daquele que é um funcionário. Começaram a aplicar e falaram, pastor, não sei explicar. Algo sobrenatural aconteceu. Pastor Eliezer, sempre quando dá os seus aconselhamentos às pessoas que o procuram nessa área financeira, ele coloca sempre dessa forma, você tem que crer. Creia, obedeça. Quando você de coração obedece aos princípios, a primeira parte da transformação da mente é entender que o sobrenatural está envolvido nessa equação. É importante colocar isso em prática. Crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Se tem alguém que tem alegria em surpreender, esse alguém é Deus. Eu não sei você, mas eu gosto de surpreender minha esposa, eu gosto de surpreender minhas filhas, eu gosto de surpreender a igreja. De repente você chega aqui, ai, olha que legal. Olha isso aqui, mudou. Olha aqui lá. A gente tem alegria em proporcionar surpresas agradáveis. E a pergunta é, aprendemos isso com quem? Ah, por que eu não sou assim? Porque você tem que se desprender do seu egoísmo. Você tem que entender que o propósito da prosperidade não é você ter para juntar, é ter para compartilhar. Prosperidade não é o quanto você tem, mas o quanto você é nele. E uma das essências da prosperidade é justamente a generosidade. E quando você entende isso, de uma forma sobrenatural, o fluxo aumenta. Porque Deus não quer que você seja uma represa. Ele quer que você seja um rio. Rio gera vida. Por onde passa? Quem voa e gosta de sentar na janela e olhar... É interessante, você identifica um rio, não porque enxerga o rio. Às vezes nós estamos muito altos e não dá para ver a água correndo. Não, mas você enxerga um cinturão verde. Porque por onde essa água passa, ela gera vida. em períodos como de agora, onde as chuvas vão diminuindo, né, vai ficando tudo meio marrom, mas lá do alto você enxerga um cordão verde. Aí você sabe, ali no meio tem água. É o que Deus quer para a tua vida com relação à prosperidade. Por onde você passa, você gera vida. Não tem a ver contigo apenas, tem a ver com um propósito muito maior de Deus. É assim que transformamos uma cidade, é assim que transformamos uma região, é assim que transformamos uma nação. Quando Jesus fala, vem o teu reino, não tem a ver com imposição política. Jesus se manifesta em carne quando o império mundial na época era o Império Romano. Quem crucifica Jesus é Roma. Claro que embasado pelos judeus, mas é Roma o executor. Jesus não vem trazer uma revolução armada, mas as pessoas que estão por trás do poder já entenderam o sobrenatural e o poder do sobrenatural, ao passo que muitas pessoas dentro da igreja não entenderam ainda o poder exponencial do sobrenatural e vivem apenas como pessoas racionais. Os nossos inimigos, os inimigos da cruz, sabem o poder do sobrenatural e por isso querem calar o quê? A palavra. Querem calar o quê? A voz. Não tem medo de arma, porque a revolução de Jesus não é uma revolução armada, como a igreja no passado, uma vez. Não, irmão, não esquece isso. Quando Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Essa revolução é uma revolução extraordinária, onde cada um entende quem é em Deus e começa a viver esse novo de Deus. E aí ele entende que o sobrenatural se manifesta e vai muito além da sua capacidade. Isso é favor do Altíssimo, e quando isso se manifesta, você influencia, você contagia, e a pessoa do lado quer viver o mesmo, e você fala, esse é o caminho, vai para cima, porque a prosperidade gera generosidade. Você não quer prosperar sozinho, você quer que outro prospere com você. Você não quer prosperar para mostrar o teu carro novo, você prospera para levar outros a terem um carro novo também. Essa é a mentalidade do céu, do sobrenatural. Mas os poderosos não querem isso, porque é melhor para eles terem pessoas subjugadas, pessoas pobres, pessoas miseráveis, porque você consegue a conta-gota controlá-las. E você compra um com Vale Gás, compra outro com Bolsa Família, compra outro com Vale não sei o quê, compra outro com a água do Rio São Francisco, e vai comprando dessa forma. E quando a coisa está liberada, você fecha aqui. Por quê? Porque você vai liberando conta-gota, irmão. E as pessoas aplaudem quem te oferece picanha, quando na verdade não é comer picanha, mas é ter picanha para distribuir. É isso que Deus quer que você tenha. Essa é a mentalidade do céu. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Ser próspero está dentro de você. Se você perdeu isso, alguém matou isso dentro de você. E pode ter sido um pai, pode ter sido uma mãe, que quando criança, porque, deixa eu te falar, quando nós somos crianças, nós sonhamos. A gente sonha em ser jogador de futebol, a gente sonha em ser jogador de basquete, de vôlei, a gente sonha em ser um doutor, mas são os nossos pais, muitas vezes, por darem apenas aquilo que receberam dos pais deles, que chegam para nós e dizem assim, não é pro teu bico. Mas quando a mentalidade do céu toma conta e você crê no sobrenatural, você não vai falar para o teu filho não, só porque você hoje não enxerga o recurso para pagar uma faculdade de medicina para ele. Você diz, você pode todas as coisas em Deus que te fortalece, porque a mentalidade do céu é uma mentalidade do sobrenatural. Deus abre portas onde ninguém consegue ver porta. Deus abre um mar onde não tem ponte, só para fazer o povo passar. E quando a tua mentalidade é transformada, você não fica estagnado, parado. Teu sentimento é de crescer e avançar. Porque a tua prosperidade gera em você um desejo de deixar um legado. Não de estagnação, de paralisação, mas de um avanço contínuo. Isso independe da sua idade. Eu olho para Caleb nos seus 80 e poucos anos, e ele diz: eu ainda estou tão forte quando era um jovem, porque o desejo dele era continuar prosperando, porque ele não tinha mais tanto tempo para utilizar, para aproveitar. Não, você não está entendendo. Prosperidade não tem a ver com aquilo que eu quero fazer para mim, tem a ver com aquilo que eu quero deixar para os próximos. Eu me lembro claramente quando a minha mente foi transformada. Quando eu era mais jovem, eu não ligava para esse negócio de ecologia. Eu não ligava. Aí eu sei, oh, eu estou ouvindo esse negócio de água vai faltar, desde que eu era criança, irmão. E eu percebi que eu tinha a síndrome do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei que promoveu um avivamento. Ele veio depois de uma série de reis ruins que Israel experimentou. Ele veio e quebrou os altares idólatras e promoveu um avivamento tão extraordinário na nação. Até que Isaías ouviu uma mensagem, o profeta Isaías ouviu uma mensagem de Deus e disse: vai lá para Ezequias, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. E ele chega a Ezequias, dá o recado e vai embora. O Ezequias então começa a chorar. Poxa, eu tenho sido fiel, eu tenho feito tanta coisa, etc, etc. O profeta já estava na escadaria do templo quando Deus falou assim: volta. Ele está chorando e me orou, e eu tenho uma resposta para ele. O profeta volta e diz: rei, Deus ouviu tua oração, você vai ganhar 15 anos. Qual era a primeira ordem? Qual era a primeira ordem? Põe tua casa. A segunda bênção não altera a primeira, porque Deus nunca muda de ideia. Deus não é homem para se arrepender, nem filho do homem para que minta. A primeira ordem ainda estava valendo: põe tua casa em ordem. A única coisa que Deus deu para ele, 15 anos. Só que nestes 15 anos, o Ezequias simplesmente quis aproveitar de uma forma egoísta a vida. Não pensou na sucessão, não pensou na continuidade, não pensou no legado, simplesmente celebrou suas conquistas. Espias da Babilônia chegaram. Ele não consulta o Senhor, não manda chamar o profeta. E ele mostra tudo que o palácio tinha, desde os seus armamentos aos seus tesouros. Eram espias. Eles vão embora, o profeta fica sabendo. Deus fala: Ezequias fez coisa errada. O profeta corre lá: o que você fez? Vieram dois viajantes, eu mostrei. Você mostrou? Mostrei tudo. E se você ler o texto, você percebe que o Ezequias está se vangloriando, está se aparecendo. Olha o que eu fiz, olha o que eu comprei, olha minha casa nova, olha meu carro novo, olha não sei o quê, olha minha igreja, olha meu trabalho, olha minha conta no banco. Ele se exibe. E o profeta diz: tolo. Você enriqueceu, mas você não prosperou. Tudo que você mostrou vai ser levado para Babilônia. Teus filhos serão eunucos, escravos. Sabe o que é pior? É a resposta de Ezequias. Ele diz assim: entendendo que isso se daria depois da sua morte, declarou: essa é uma boa palavra. Tem gente que é tão miserável, tão miserável, mas tão miserável, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Prosperar e ser próspero te leva a enxergar além, te leva a enxergar o legado. Te digo, o filho de Ezequias, que assumiu o trono de Israel, se tornou o pior rei de todos os tempos, ao ponto de sacrificar o próprio filho, queimando ele vivo a um demônio. Porque um homem não obedeceu a uma palavra de Deus. Pôr a casa em ordem não é arrumar o guarda-roupa. Pôr a casa em ordem é você entender que aquilo que você está fazendo tem que ter continuidade através da vida dos teus filhos. Mas para isso você precisa ter a sua mentalidade transformada para o sobrenatural. Porque com a mentalidade do natural você vai achar que você já fez tudo o que precisava. Inclusive, quando partir, a conta no banco está cheia. Teu filho escolhe o que fazer. Não, não, não. Crer no sobrenatural é ir além. Quem está comigo, diga amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Só os generosos terão testemunhos de milagres para contar. Anota aí. A fé é uma decisão. Escolha acreditar. O jeito de Deus, filhos, nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Sempre funciona. Segundo, o segundo segredo é você desenvolver uma mentalidade de mordomia. E o verso 10 nos mostra: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Você precisa ser sábio para administrar os recursos que Deus te dá. Faz a sua parte que Deus vai fazer a dele. Agora não fica pedindo para Deus vir fazer a sua, porque ele não vem fazer não. É você que tem que fazer. Por isso que a gente compartilha tanto aqui os princípios. Filhos, princípios de uma vida financeira saudável. O foco hoje, eu não tenho tempo para poder explicar tudo isso. Mas aprender a diferenciar necessidades de vontades faz parte de uma mordomia, de uma mentalidade de boa mordomia. Não agir por impulsos. Lembre-se que nós estamos falando de vida financeira. Outro passo importante na vida de mordomia é você gastar menos daquilo que você ganha. É uma obviedade. Saia das dívidas. É impressionante como que brasileiro gosta de um carnezinho. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque te doutrinaram a gostar. Saia fora. Saia para fora de dívida. É porque os juros são altos. Sabe por que os juros são altos? Porque tem trouxa que paga juros. Boa ideia, pastor. A partir de hoje não pago mais nada. Não, irmão. Ser caloteiro também é pecado. Honra o compromisso que você assumiu. Vai até o fim. Só não faça novos. Existem várias situações. O problema é quando você abraça essas dívidas por impulso e não por uma conta racional. Existem situações onde vale a pena? Existem. Existem. Você precisa pagar um aluguel. E aí você faz uma conta de um financiamento. Então você, valor do aluguel, paga o financiamento. Vale, você tem que sentar. Se você não sabe, procure pessoas que entendam para te ajudarem. Aqui na igreja você tem muitas pessoas para te auxiliarem nessa parte, para não fazer coisa errada. Agora perceba que numa gestão lá passada, onde os juros explodiram, 2012, 2013, 2014, a presidente em questão se orgulhava, porque agora o brasileiro pode financiar o seu carro, porque foi aberto financiamento até 86 vezes. Eu vi gente comprando Gol Bolinha, pagando em 86 vezes. Comprou um para ele, comprou um para o banco, comprou um outro para o mecânico. O resultado é que a maioria dessas pessoas não conseguiram terminar e ficaram presas, endividadas, com o nome sujo. isso é escravidão, cara. Aprenda a controlar, a esperar, a poupar. Compre o novo. Compre o novo. Eu não estou falando que você não deve comprar um carro, não. Eu quero que você compre um carro zero. É. O que eu não quero é que você fique endividado. Porque essa é uma das formas que o inimigo tem para te manter bem preso. A maioria dessas pessoas que agem por impulso, elas só veem o valor do financiamento, mas não pensam, não raciocinam que o carro que estão comprando já é um carro usado, que vai gerar manutenção. Lembram do IPVA? Lembra nada. Seguro? Que? Seguro é coisa para rico. E quantos que estão com o carnezinho até hoje pagando o carnezinho que o ladrão levou embora o carro? Ou só eu conheço gente assim? Pessoas honestas, sérias. Perderam o carro, não tinha seguro. Mas não querem deixar o nome sujo, estão pagando até hoje. Ser próspero é sair das dívidas. Ser próspero é não manipular as pessoas. Muitas manipulam se fazendo de vítimas, chorando sua miséria. E tudo isso para conseguir um pouco mais de dinheiro. Deus não abençoa a manipulação, gente. Você não pode ficar jogando um verde para as pessoas esperar que Deus vai prover para você. Não tente manipular Deus. Faz isso não. Tolice. Faz isso não. O diabo quer tentar levar você a acreditar que você consegue, mas não consegue. Ouça-me, eu estou sendo sincero contigo. Não tenta não. Terceiro, além de você desenvolver essa mentalidade de boa mordomia, você precisa ter a mentalidade de gratidão. O verso 11 diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Use seus recursos para a glória de Deus. Nós somos prósperos e abençoados para sermos uma bênção. Nossos recursos são para abençoar pessoas, expandir o reino de Deus. Nossa generosidade expressa gratidão a Deus e leva as pessoas a serem gratas a Deus. Esse era um dos argumentos de Paulo com relação à vida e o ministério dele. Ele dizia assim: o amor de Cristo me constrange. O que motivava Paulo era gratidão, mentalidade de gratidão. Você não consegue ser próspero se não for grato. É, pastor, eu estou esperando o tempo para poder agradecer. Ele falou: não, irmão, você não está entendendo. Se você não é grato pelo que você já é e pelo que você já tem agora, tão pouco será amanhã se receber algo mais. A gratidão começa agora. Agora. Me recordo que há 2 semanas atrás, não sei se em todas as celebrações, acho que só em uma, compartilhei um pouquinho da nossa história, de algumas experiências que Ana e eu tivemos. Não sei se você percebeu, mas quando eu compartilho essas experiências, eu não falo com pesar, eu falo com gratidão, porque em cada uma delas eu aprendi o que Deus queria me ensinar naquele processo. Me recordo como se fosse hoje. Meu pai sempre me ensinou a trabalhar desde muito cedo. Me ensinou a ser homem. A ser responsável. Me ensinou a batalhar, dar valor às coisas. Me recordo que, dormindo na caçamba do caminhão, lá no posto em Anguera, da experiência que compartilhei esses tempos atrás, Ana em casa, era período de Natal. Karen era bebezinha. E eu trabalhando, auxiliando, de auxiliar de caminhoneiro, para fazer uma graninha, para pagar a mensalidade do seminário, para voltar. E eu me recordo dormindo na caçamba do caminhão, em Nerabaú, eu estava lá no pátio do posto, dormindo, cheio de pernilongo, não dá para ver céu ali em São Paulo, que é tudo uma fumaça só, mas era noite. Eu não conseguia dormir, cara. Porque eu comecei a pensar assim, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai, na época, era vereador da cidade de Tupã. Tinha um comércio que eu gerenciava até ir para o seminário, eu que gerenciava a loja dele. Advogado, professor da faculdade de Direito. E o filho dele dormindo na caçamba do caminhão, no posto em Anguera. E eu me recordo como se fosse hoje, eu falando assim, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquela hora que você fala assim, não estou entendendo? Eu só ouvi uma voz dizendo assim, eu estou te ensinando. Escuta. Quando você ouve a voz de Deus, você não precisa ouvir uma redação, cara. Quando é a voz de Deus, basta uma palavra, duas palavras, uma frase simples, como foi essa? Eu só ouvi isso. Eu estou te ensinando. Aquilo me encheu de paz. E eu dormi. E nunca mais questionei. E nunca imaginei sequer viver o que vivo hoje, de estar onde estou. Porque aquela palavra me bastou. Por isso que tudo que de novo eu experimento na minha vida, eu fico em êxtase, porque entendo que não sou merecedor de nada. Eu digo, obrigado, Senhor, por teu favor, por tua graça. Por isso que eu não tenho vergonha daquilo que Deus me dá. Tem pastor que fica constrangido. Ai, o que vão pensar se eu tiver uma caminhonete? Problema de quem pensar. Eu quero justamente ensinar que você, quando celebra, você atrai. E quando você fala mal, irmão, você colhe o fruto do que planta. Então, se Deus me dá a oportunidade de viajar, eu viajo. Se Deus me dá a oportunidade de ter carro zero, eu tenho um carro zero. Se Deus me dá a oportunidade de ter uma casa nova, eu tenho uma casa nova. E tudo isso é para a glória dEle. É tudo dEle. Ele que deu. Se um dia quiser tomar, é dEle. Não é nem tomar, é só falar que eu devolvo. Porque o que toma conta do meu coração é mentalidade de gratidão. Seria loucura e insanidade da minha parte dizer que o meu braço conquistou o que conquistei. Tudo é dEle, por meio dEle e é para Ele. Eu estou te ensinando o caminho da prosperidade. Por fim, desenvolva então essa mentalidade próspera. João 10:10. Jesus, ele falou, vim para que vocês tenham uma vida, e uma vida abundante. Muitos interpretam apenas para a vida eterna, que de fato é, ele veio para nos dar vida eterna. Mas desfrutaremos desta vida eterna quando a nossa vida terrena se findar. Viver uma vida miserável esperando a chegada da vida eterna, é um erro. Um erro crasso. É incoerente até. Já que eu vou te dar a vida eterna, você faz favor de comer o pão que o diabo amassou. Ele é meu pai. Se eu vou para o Velho Testamento, eu vejo os princípios dele para o povo dele, sempre nesse pensamento, vocês comerão do melhor do fruto da terra, chamei vocês para serem cabeça, não cauda, eu quero que vocês avancem, aliás, a partir de vocês, eu quero que os demais me conheçam. Como é que... Sabe por que hoje nós enfrentamos tanta cristofobia no mundo? Tira na parte do ataque de Satanás, que ele faz isso mesmo. Eu estou para te falar que nem todo o mérito dessa cristofobia é mérito de Satanás. Parte do mérito é de muitos pastores, de muitas igrejas, de muitos crentes, porque vivem uma religiosidade tão vazia, um legalismo tão ferrenho, que como é que as pessoas podem desejar terem Jesus, se depois que você virou crente, tua vida virou um inferno? As dificuldades vão existir. Mas a diferença é que Jesus disse que estaria do meu lado. E quando Ele está do meu lado, irmão, a mentalidade próspera faz você entender cada circunstância da vida. Olhe para mim. Deixe-me te falar dentro dessa mentalidade. E aqui eu concluo. Deixe-me compartilhar sobre José, filho de Jacó, se tornou governador no Egito. Ele é colocado no cargo de governador porque interpretou um sonho de Faraó. E a interpretação do sonho de Faraó é que haveria sobre a terra quanto tempo de prosperidade? E depois, seguidamente, quantos anos de necessidade? Isso sobre toda a terra, sim ou não? Perfeito. A primeira tarefa do José foi administrar prosperidade. Agora veja o que eu estou ensinando para vocês desde o início. Porque Deus tem falado com José desde que ele era uma criança, desde que ele era um adolescente. E de repente esse menino, ele é poupado, Eliezer, de toda dor, ele é poupado de todo sofrimento, ele é poupado de toda rejeição, e ele é criado num berço de ouro, para quando chegasse o momento, ele exercesse o governo da prosperidade. Foi isso? Não! Foi rejeitado pelos irmãos, foi mal interpretado pelo pai, se tornou escravo na casa de Potifar, se tornou prisioneiro no calabouço no Egito, e tudo isso, anos e anos e anos e anos, até que chegasse o momento. Eu fico imaginando o mesmo José, dentro da cadeia, dizendo: por quê? E aqueles sonhos que eu tive, eu posso imaginar o mesmo Deus falando assim: eu estou te ensinando, eu já procurei e não achei uma única frase do José murmurando. Você vê o Jó murmurar, não entendendo, mas eu não vi o José murmurar uma vez. Quando ele se revela aos irmãos, inclusive os irmãos ficam apavorados, falando: nós vamos morrer. O José responde: fique em paz. Tudo que aconteceu foi obra de Deus para que a vida fosse preservada. Porque a mentalidade próspera entende que não é só você ter, mas é ser um canal para abençoar outros. Aí ele fala assim: o meu tempo de escravo, meu tempo de rejeição, o meu tempo na cadeia, valeu a pena. Porque Deus gerou em mim uma mentalidade próspera. Agora olha aqui. Ser próspero é você desenvolver tal mentalidade. Porque quando começaram os anos de fome, a Bíblia diz que só tinha comida onde? No Egito. E as pessoas iam até José para comprar comida. E aí o texto diz assim: dê-nos pão até que acabou o dinheiro. Aí eles voltaram para o José sem dinheiro. José já tem toda a prata, já tem todo o ouro. Aí as pessoas então agora falam assim: dê-nos pão. E José fala: então me dê as tuas propriedades. E assim José conquistou todas as propriedades. E eles foram para casa com pão. Só que o pão acabou. E eles retornam para o José, dizendo assim: não temos mais dinheiro, não temos mais propriedades, toma-nos como escravos. Só que agora tem uma diferença. Eles dizem: dê-nos sementes. Enquanto você reclama e murmura seu tempo de necessidade, você não consegue entender o que Deus está te ensinando. Para de pedir pão e comece a pedir sementes. Quem pede pão só quer usufruir. Quem pede semente está pedindo trabalho. Pena que para eles era tarde demais. Receberam sementes, mas agora são escravos. E o José disse: tantos por cento de tudo que produzirem é meu. Mas hoje você tem a oportunidade de desenvolver uma mentalidade próspera e falar: Deus, me dá sabedoria para entender o que é pão e o que é semente. Semente multiplica, pão acaba. Quem entende a prosperidade sabe que aquilo que tem não é só para si. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida algo que talvez você ainda não viveu, mas você precisa entender e pedir ao Senhor estes segredos. Clama para Ele dizendo: me dá uma mentalidade sobrenatural, me dá uma mentalidade de gratidão, dê a mim uma mentalidade de prosperidade, Deus. Muda, 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 muda. Eu queria que você declarasse em fé Salmo 112, versículo 12, mas de uma forma muito profética, você vai colocar na primeira pessoa. Não vai apenas ler como quem lê o que alguém escreveu. É a palavra de Deus, ela é viva. Você vai ler crendo que é para você, porque são princípios para a tua vida. Você não vai falar seus descendentes, você vai falar meus descendentes. Você poderia, por gentileza, se colocar em pé e numa atitude de fé poderosa declarar isso. Pode projetar, Henrique, por favor. Juntos. Meus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Mais uma vez. Meus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Mais uma vez. Meus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Está ligado na terra, está ligado no céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar, pastor Lucas vai nos conduzir em adoração, mas eu quero que você entenda uma coisa. Todos os domingos desta série, todos estes 7 domingos, fizemos apelo para salvação, e em todas as celebrações houveram conversões, porque é tudo sobre o coração, não é sobre dinheiro, é sobre o coração. E em viver a prosperidade, e para viver a prosperidade, você tem que ter a mentalidade, em primeiro lugar, do sobrenatural. Então você precisa crer que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Ele é a base. Ele veio dar a vida dele por você. É Ele quem deseja vê-lo vivendo melhor. viver na intimidade com o Pai. Romanos 10, 9 diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só creia, só creia, creia em Jesus. Mas eu vou ter que fazer isso, mas é crer em Jesus, Ele já fez tudo. Mas o que eu tenho que deixar de fazer? Só creia em Jesus, convide Ele para morar no seu coração. A Bíblia diz, Efésios 1,13: depois que crestes no Evangelho da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, é a garantia da tua salvação. Se você quer a sabedoria para ser próspero, é o Espírito Santo quem te dá esta sabedoria. E o Espírito Santo vem habitar no coração daquele que se entrega e se rende a Jesus. Eu estou convidando você a entregar tua vida a Jesus nessa manhã e receber dele tudo o que você precisa para ser mais que abençoado, como compartilhei no início da mensagem. É nele, em Jesus, que temos todas as bênçãos. Não é na placa de uma igreja, não é através de um pastor, é Jesus. Não é o que você faz, o que você dá, é o que ele já fez e já se doou por você. É Jesus. Então nessa manhã, tantos os que aqui estão, você que está em nossa comunidade online, meus pastores estão no chat acompanhando, se manifeste, entregue sua vida a Jesus. Eu quero orar por você. Muitos já estão aqui na frente. Enquanto cantamos um minutinho dessa canção, você que está entregando tua vida a Jesus, sai do seu lugar, corre para cá. Eu quero te conhecer, quero orar por você em nome de Jesus. Faz isso. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. É Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida.
Sua graça e te dê paz.
Lá no fundo, venha para cá. A gente quer orar por sua vida. Você que um dia já tomou essa decisão, mas estava distante, reconcilie-se. Reconcilie-se com Jesus e com a igreja dele. Faz isso. Em seguida eu já vou orar encerrando o nosso culto, mas faça isso agora. Vem para cá. Faça suas declarações proféticas sobre a tua casa.
E seus filhos, e os filhos de seus filhos, que a bênção se derrame até mim.
Glória a Deus, Deus abençoe.
Tua família e teus filhos, e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até mim.
Vem pra cá. Só quero orar por você. Venha. Entregue sua vida a Jesus. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nessa manhã, nos alegramos com aquilo que o Senhor faz. Senhor, nós entendemos a mensagem e declaramos que em Ti somos prósperos. Obrigado, Senhor. Eu repreendo em nome de Jesus todo mal. aqueles que neste momento estão se rendendo a Jesus, entregando suas vidas a Jesus. Pai, escreve o nome deles no livro da vida, sela-os, batiza-os com teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, toda maldição na cruz agora é quebrada. Maldição de escravidão, maldição de endividamentos. Pessoas, ó Deus, que testemunharam os avós perdendo tudo, testemunharam os pais perdendo tudo, e hoje se vêem também em dificuldades financeiras, mas entenderam que temos no Senhor todas as bênçãos. Em nome de Jesus, essa maldição é quebrada. E a partir da sua vida, a partir da sua história, a partir da sua família, você deixará um legado para os seus filhos, netos, bisnetos, até a volta de Jesus, de prosperidade. Toda maldição de pobreza, de miséria, de falência, eu repreendo em nome de Jesus. Quero declarar sobre os empresários, crescimento. Quero declarar sobre os empreendedores, crescimento, novas empresas surgindo, nascendo. Quero declarar sobre os profissionais liberais, sabedoria, discernimento, saúde, portas abertas. Quero declarar sobre funcionários, crescimento, exponencialidade. Quero declarar, Senhor, novas oportunidades, cargos, funcionários públicos exercendo suas funções com sabedoria, excelência, tendo novas oportunidades. Pai, em nome de Jesus, e tudo isso para que o teu povo prospere, seja generoso, e que o teu nome seja honrado e glorificado através das ações da generosidade de cada um de nós. Conduz a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda tristeza cai por terra. Que a alegria do Senhor seja a tua motivação na segunda-feira. Que o Senhor lhe confira bênçãos sobrenaturais. Que a exponencialidade do Altíssimo te acompanhe. Que os teus filhos aprendam com o seu testemunho o que é servir a Deus com alegria e usufruir das bênçãos de Deus com alegria. E que o teu legado seja justamente de onde chegar, sirva de patamar para que os seus filhos dali avancem ainda mais. Eu assim declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus vos sejam multiplicados hoje e para todo sempre. Aleluia. Amém. Se prepare, porque esta semana será extraordinária. Deus abençoe. Um beijo no coração. Fiquem na paz do Senhor.